Vamos tratar da audiência pública de ontem, vamos tratar das mudanças no plano diretor no bairro Pio Correia. A comunidade está preocupada com isso, angustiada, porque quer informações e não tem informações. Quer informações. A audiência pública de ontem mostrou que não tem uma contrariedade, né? Não é um movimento de revolta, de indignação, não é todo mundo contra, não. Muitas manifestações ontem na audiência pública, inclusive defendendo que tem que... defendendo a verticalização, outros contra, outros a favor, mas que tem que ter regras e querem saber os critérios técnicos, quais os desdobramentos, enfim, vamos saber dos detalhes. Eu acompanhei parte, estive lá, fiquei quase até o final da audiência pública. Quero ouvir o vereador Zélio Casagrande, que foi vereador proponente da audiência pública e foi quem coordenou os trabalhos ontem. Estavam lá também o vereador Salésio Lima, o vereador Manuel Rosenck e muitos moradores, entre eles empresários, técnicos, moradores, cidadãos, trabalhadores e investidores, enfim, muita gente lá na audiência pública de ontem. Vereador Zélio, muito bom dia.
Bom dia, Delor, bom dia aos ouvintes da Som Maior, é um prazer conversar contigo e discutir esse assunto que deveria ser regra, né? As comunidades discutindo alterações do plano diretor.
Perfeito.
Então, pouquíssimas são as comunidades que estão envolvidas nessa discussão. Esse projeto está para aportar na Câmara de Vereadores e, na verdade, ontem as instituições que estiveram presentes na audiência, posso citar o Hospital São José, o Colégio Marista, o Colégio Humberto de Campos, as associações de moradores, estão preocupadas com alterações onde a comunidade definitivamente não é ouvida e não participa dessas mudanças, né? A região do entorno do Hospital São José, Adelor, você sabe bem, já é um gargalo de Criciúma, já é uma região conflagrada, quer dizer, não é possível, né, que se faça alterações em relação ao hospital, em relação aos colégios, em relação às pessoas que moram há 70, 80 anos na região, sem que ninguém, todos estiveram lá e manifestaram que não foram ouvidos. Então, esse é o primeiro ponto. A audiência serve para que o Poder Executivo, que recebeu as deliberações já, o Poder Legislativo, que recebeu as deliberações da audiência, ouçam aqueles que pagam a conta. Afinal de contas, não se pode propor alterações sem a participação das pessoas que serão impactadas. Eu gosto de dar sempre dois exemplos, Adelor. O primeiro, em relação à Rua João Sequinel e Rua Itajaí. Se alguém tem um AVC lá no Tibé do Sul,
sim,
impacta aquela região.
Isso.
Se alguém quebrar a perna lá no Arroio da Cruz, em Jaguaruna, impacta aquela região. Então, não é possível que uma região que já está colapsada em Criciúma se mande um projeto para a Câmara de Vereadores, e aqui já fica o meu apelo aos meus colegas, para que não votem, que sigam as 5 deliberações da audiência. Por quê? Porque a comunidade, mais uma vez, é ignorada. Aquele que paga a conta, o cidadão pagante e as instituições, declararam claramente que não sabem quais são essas alterações, não conhecem, não foram convidados e, infelizmente, a audiência se queixa, né, da ausência do executivo, mais uma vez, que se nega a fazer a discussão com aqueles que pagam a conta, né?
Exatamente. Quais foram as deliberações de ontem da audiência pública, vereador?
São 5. A rejeição de alterações do plano diretor, né, por desconhecidas. Então, elas estão rejeitadas porque são desconhecidas.
Certo.
Segundo, a solicitação de abertura de vagas de estacionamento no novo sistema verde e azul, gratuitas para a comunidade e região. Terceiro, que a Prefeitura divulgue uma compilação das 5 audiências públicas já realizadas com relação ao tema plano diretor, né? Quarto, houve uma rejeição de qualquer processo de verticalização pela audiência, exatamente por desconhecido. Não é uma rejeição por rejeição, apenas as pessoas desconhecem. Então, qualquer proposta concentradora e condensadora hoje vai na contramão de uma região que já está conflagrada, que já está colapsada. Então, é necessário ter muito cuidado, isso não pode ser feito a quatro paredes, sem a participação de instituições que são importantes em Criciúma, né? Como, sim, hospital, como colégios, como os moradores. E, por último, a última deliberação, que seja anexada à ata da audiência pública, que foi muito representativa, muito forte, uma carta manifesto da Associação de Moradores do bairro Pio Correia, clamando por participação. Adelor, eu acho fundamental o papel que a rádio faz é deixar claro para toda a sociedade que mudanças podem acontecer, modernização, crescimento, mas essas mudanças têm que ser debatidas com aqueles que pagam a conta. Então, nosso papel enquanto vereador é abrir este canal e permitir que as instituições e os cidadãos possam influenciar e decidir de acordo com seus interesses e não
Perfeito.
técnicos decidam isso a portas fechadas, né?
Muito obrigado, vereador. Tenha um bom dia, bom trabalho. 7h51, ainda nesse assunto, tenho o prazer de conversar agora com a presidente da Associação do Bairro Pio Correia, a Patrícia Brandão. Engenheira Patrícia Brandão, muito bom dia.
Bom dia, Adelor. Tudo bem?
Tudo bem, muito obrigado pela tua atenção, obrigado pela participação conosco aqui logo cedo. Eu quero te ouvir sobre o clima no bairro. A senhora com porta-voz dos moradores do bairro. Quais são as preocupações, as apreensões principais dos moradores do bairro Pio Correia?
Adelor, a preocupação é com relação ao desconhecimento, né? A gente recebe informações, vai haver modificação, vai ser aumentado o índice construtivo, mas são informações vagas, né, das quais a gente tem que ter conhecimento mais profundo, porque, como falou há pouco o vereador, nós estamos numa região já bastante afetada, né, pelo crescimento, e temos a responsabilidade, né, com a cidade, com a região. A gente tem aqui um hospital importante, né? E a mobilidade do bairro passa a ser fundamental para que tudo isso funcione com segurança, com tranquilidade, né? Então, é só isso. Nós gostaríamos de participar.
Perfeito.
Até porque, Adelor, o nome é Plano Diretor Participativo Municipal. Esse é o texto da... O título, né?
Sim.
Então a gente só quer participar.
Perfeito. Né? Ontem também foi citado várias vezes, foi citado pela senhora, foi citado também pelo Beto Roncaglio e por outros que se manifestaram, de que já teve um outro problema, no passado recente, um contencioso entre o bairro e o Paço Municipal e a Prefeitura, e que daí acabou gerando retaliações ao bairro. Que episódio foi esse?
Sim, há 6 anos atrás aconteceu algo parecido, né? Seria um binário a ser criado que passaria dentro do bairro Pio Correia, e nós, preocupados já naquela ocasião, né, ia passar ali na frente do Colégio Marista, fomos buscar informações e também não obtínhamos, aquilo já estava decidido, o projeto já estava feito, não foi permitida a nossa participação até para entender e poder talvez colaborar, né? Havia algumas opiniões a respeito, quem sabe se fizer assim pode melhorar. Bom, como não fomos ouvidos, também chamamos, através de uma audiência pública, para expor esse nosso sentimento, porém, não fomos compreendidos, né? Nós, por 6 anos aí que nós estamos à frente da associação, a gente até hoje leva uma mágoa por carregar uma culpa de ir contra algo que seria bom. Nunca fomos contra, né? Nós fomos atrás de informações e fomos simplesmente mal interpretados. Então, agora, nesse evento agora do plano diretor, a gente está procurando deixar mais claro isso. Não somos contra. Simplesmente queremos informações, sabe?
Perfeito. A comunidade quer saber o que vai acontecer, o que será feito e os desdobramentos disso, os reflexos disso, né? Qual o impacto disso no bairro, né?
E quais as medidas que serão tomadas para evitar os problemas que serão causados? Porque uma coisa é tudo muito bonito no papel. Queremos ver na prática o que que vai acontecer, o que que pode acontecer, o que que já foi pensado para resolver. porque senão se torna um problema maior ainda. A gente vive uma bola de neve e daqui a pouco não tem solução. Isso impacta a cidade. A gente não fala em nome do Pio Correia apenas.
Claro.
É a cidade, né?
Perfeito. Pelas informações que os moradores têm, que a associação tem, o plano, as alterações no plano diretor vão principalmente facilitar ou privilegiar ou estimular a verticalização no bairro, ou seja, liberação para construção de prédios de 8 pavimentos e tal, né?
Sim. Inclusive, eu penso que nós criamos aqui um conceito, né, de qualidade de vida. Quem conhece aqui o bairro Pio Correia sabe a tranquilidade, a segurança, a beleza. Nós criamos um conceito, né? Não, criamos, nós vivemos, né, num ambiente que tem essa característica. E óbvio que isso é interessante, né, para quem vai empreender no bairro, usufruir desse conceito. Mas será que será desta forma no futuro? Será que vai se manter essa beleza, essa qualidade, essa segurança? São vários aspectos. Então, por se tratar de um tema tão técnico, complexo, é importante a participação popular.
Claro.
Concordas?
Perfeito. 100%. Patrícia, muito obrigado pela entrevista. Sempre bom ouvi-la. Tenha um bom dia, bom trabalho. Quero ouvir agora o Paço Municipal. Aqui, falando conosco, o arquiteto e urbanista da Prefeitura de Criciúma, servidor de carreira da Prefeitura de Criciúma, Juliana Elias Colossi, que é, na Prefeitura, quem mais entende dessa questão, plano diretor, está pilotando esse assunto. Arquiteto Juliano, muito bom dia.
Oi, bom dia a todos os ouvintes.
Perfeito, muito bom ouvi-lo. O senhor acompanhou aqui, estava no retorno já, o senhor acompanhou parte, pelo menos, ou toda a manifestação da presidente da Associação de Moradores, a engenheira Patrícia Brandão. Preocupação dos moradores, e trazido pela Patrícia, é principalmente até que ponto, quais as mudanças, enfim, que estão encaminhadas, projetadas, previstas, e o que foi. O que está previsto sobre desdobramentos, medidas compensatórias, por exemplo, sobre áreas de estacionamento, esgoto, rede de esgoto e outras ações, né, que são desdobramento de tudo isso. O que está previsto, projetado?
Bom, primeiramente eu gostaria de falar que a revisão do plano diretor, ela estabeleceu a divisão do plano diretor e da lei de zoneamento,
Sim,
certo?
certo.
Então nós temos o plano diretor que trata das questões mais gerais da cidade e a lei de zoneamento trata somente do zoneamento da cidade. Bom, na região do Pio Correia, a comissão que foi composta por decreto municipal, que possui vários integrantes de várias camadas da sociedade, ela estabeleceu algumas questões na região do Pio Correia. Uma das questões importantes foi: a infraestrutura já alocada no bairro poderia receber uma verticalização, certo?
Certo.
E isso foi colocado através de uma emenda que foi encaminhada ao Conselho de Desenvolvimento Municipal no período entre 7 de dezembro de 2023 a 1º de março de 2024, e na primeira reunião do ano do conselho essa emenda foi apresentada e votada, tá? A questão dos desdobramentos, claro que uma mudança de zoneamento ela não acontece do dia para a noite, assim, as coisas não acontecem de 1 a 2 anos de diferença. Isso vai demorar algumas décadas para acontecer a verticalização que é suposta que pode acontecer, ou realmente ela pode não acontecer, né? Devido às questões técnicas do próprio bairro Pio Correia, como a questão da mineração, a questão das minas. A localização das minas são muito na superfície no bairro Pio Correia. Pode ser que o bairro continue sendo um bairro de 2 pavimentos, como acontece, no máximo 4 pavimentos. Tudo vai depender da questão técnica, né, de cada terreno, de cada lote, de cada quadra.
Claro.
O bairro Pio Correia, ele recebeu investimentos como pavimentação, a rede do canal auxiliar, também do Rio Criciúma, né? E isso traz um benefício para a sociedade, e a contrapartida seria colocar mais gente a morar no bairro Pio Correia. Claro, o bairro Pio Correia ele não vai perder sua qualidade de vida. Todos os investimentos que poderão ocorrer no bairro vão ter a qualidade de vida já prevista ou existente no próprio bairro, né?
Perfeito. O senhor fala das minas, é importante citar isso, né? Porque aquela região ali do Pio Correia, os mais novos, os que não nasceram em Criciúma, nem sabem, nunca souberam disso, que ali muita mineração no subsolo, né? Então, teve muita mineração. Então, tem que fazer estudos para ver a possibilidade de levantar prédio de 8 andares, daqui a pouco pode desabar tudo, né?
Claro, isso às vezes é inviável, realmente inviável. A questão da mudança da zona residencial para a zona mista é uma situação que vem ocorrendo nos últimos 10 anos, ou seja, aquela região próxima do Marista está recebendo muitas atividades comerciais e de serviços.
Claro.
Então, o que o plano, na verdade, fez foi ajustar essa situação que já existe à realidade atual.
Essa revisão do plano diretor é para todo o município de Criciúma, para toda a cidade, ou é especificamente ali para o bairro Pio Correia?
Não, essa revisão é a revisão de 10 anos da aprovação do último plano diretor.
De toda a cidade?
Sim.
De toda a cidade. A principal alteração, e tratando da audiência pública de ontem, a principal alteração nessa parte do Pio Correia é que altera o bairro, deixa de ser residencial para ser zona mista, é isso? E por isso, verticalização.
Não todo o bairro, tá?
Ah, sim.
O que tem que ser esclarecido é que na região próxima do Marista, entre as ruas Presidente Kennedy, Augusto dos Anjos, que eram zonas residenciais 2, 4, 4 pavimentos, passam a ser zona mista 1, 8. Tá? A zona mista possibilita que haja mais comércio e serviços. Tá?
Certo.
Pode haver residências também, ou seja, edifícios residenciais.
Zona mista seria ali na rua Léo Lombardi, na rua Augusto dos Anjos e no...
Não. A Léo Lombardi, ela continua como residencial.
Certo.
Tá? Ela continua como residencial. A zona mista somente na Presidente Kennedy, na Augusto dos Anjos e na Humberto de Campos.
Ah, perfeito. E zona mista, o que permite, evidentemente, prédios comerciais ou prédios clínicas, outros empreendimentos comerciais, é isso, né?
Sim. Aí cada empreendimento tem a sua definição de necessidade de estacionamentos, né? De vagas de estacionamentos. Isso tudo está previsto na própria lei do zoneamento.
Perfeito. Mas isso não é decisão ainda, isso é uma proposta
não.
Que o governo
isso
vai apresentar à Câmara, né?
Isso ainda está na prefeitura, está na procuradoria do município, essas leis, e assim que for possível será encaminhada à Câmara de Vereadores.
Tem previsão para isso, para ser encaminhada à Câmara?
Eu não sei te dizer porque isso está na procuradoria.
Perfeito. Uma pergunta inevitável, considerando a audiência de ontem e os questionamentos que foram feitos, por que ninguém da prefeitura foi na audiência pública de ontem?
Bom, primeiro porque eu, no dia de ontem, eu tinha um compromisso.
Perfeito.
Né? E aí a comissão também, eu não consegui falar com alguns membros da comissão, porque foi muito de última hora a solicitação, o convite.
Perfeito. Os moradores reclamaram ontem na audiência pública, e a presidente da associação falou aqui há pouco que os moradores estão sedentos por informações, querem saber detalhes e, por exemplo, critérios técnicos que foram adotados, considerados, e, repito, medidas complementares, como, por exemplo, prever, liberar prédios de apartamentos e prédios maiores em algumas áreas. E estacionamento, áreas de estacionamento. Um, inclusive, citou, ontem, um morador citou que na região ali, atrás da Próspera, atrás da rodoviária, onde foi feito aquele prédio da Exucre, acho, salvo melhor juiz, teve até intervenção do Ministério Público para isso, teve que ser construído um edifício garagem para conciliar e contemplar espaços de estacionamento.
A região do Pio Correia, ela sofre muito com a falta de estacionamentos, isso. Principalmente por conta da localização do Hospital São José, né?
Perfeito.
Então, assim, há muitas vagas ocupadas em ruas que são realmente de uso do Hospital São José, né? Então, isso é uma situação que está tudo na dependência daquele edifício garagem que ia ser construído na frente, né?
Perfeito. Como aquele empreendimento ali está travado e todos sabemos disso, está difícil, parado... É difícil hoje projetar, prever o que vai acontecer ali. A tendência, pelo que está ali, é mais fácil apostar que aquilo não levanta do que apostar que vai sair o edifício. Teria a possibilidade de uma outra alternativa para isso, para contemplar os moradores e garantir estacionamento?
Na verdade, cada atividade, cada uso, obrigatoriamente tem que ter as suas vagas de estacionamento estabelecidas em lei. Então, as clínicas têm que ter as vagas de estacionamento estabelecidas em lei, né? E há também, assim, o surgimento de alguns lotes vazios como estacionamentos na região. Isso a gente conseguiu observar.
Perfeito, mas isso pode ter e pode não ter, porque, por exemplo, uma clínica prevê áreas de estacionamento, mas são dezenas, centenas de pessoas que vão à clínica para levar paciente ou para consulta e tal. E aí, é claro que não tem nas suas áreas de estacionamento espaço para todos. E aí acabam estacionando pelas ruas e aí lota com facilidade. Hoje já é assim. O bairro está com facilidade lotado, sem espaço para estacionamento nenhum. Por isso,
isso vem acontecendo em várias regiões da cidade, não é somente do bairro Pio Corrêa, na região do Michel, próximo ao Colégio Michel, isso. Também tem acontecido isso muito.
Perfeito.
Né? O que vem acontecendo é que a redução, vamos supor, uma casa que transforma em clínica, tá? Ela está sendo transformada em clínica, ela tem uma necessidade de vagas de estacionamento. São 4 ou 5, isso aí eu não sei te explicar agora no momento. Mas assim, são 4 ou 5, as pessoas vão, sempre usam um carro, né?
Isso
é uma questão de própria mobilidade, as pessoas não usam, muitas vezes eu, para ir no Hospital São José, eu vou de Uber, que é mais fácil do que ir de carro, porque eu sei que não tem vagas de estacionamento na região.
Sim.
Então assim, é muito um critério pessoal.
Perfeito, mas não tem, eu estou dizendo na tese aqui, quem fala de leigo, né? E o senhor é o técnico gabaritado para isso. Pergunto para o senhor, não tem a possibilidade de prever nessas licenças, revisando uma regra no plano, prever a obrigatoriedade de alguém, alguém que vai construir, será, prever edifícios garagem, espaços maior para garagens para o público?
Com a construção de 8 pavimentos, na verdade 2 pavimentos, são utilizados, são livres, eles não contam no número de pavimentos que são destinados a vagas de estacionamento. Então, se uma clínica vai ter 8 pavimentos, 2 pavimentos, inclusive o térreo, pode ser utilizado como vaga de estacionamento. Isso depende do projeto arquitetônico.
Perfeito, porque, por exemplo, nós estamos instalados aqui num edifício, o Due Fratelli, que tem espaço, tem área de estacionamento dos locatários, desses que têm seus estabelecimentos aqui na torre comercial, e espaço para estacionamento de quem mora na torre residencial, e tem um espaço para estacionamento público, aberto ao público.
Isso, porque é um edifício.
Perfeito.
Quando é uma casa que se transforma em clínica, ela necessariamente ela vai ter poucas vagas.
Verdade.
Então, o que a gente quis colocar ali é uma mudança de zoneamento para a zona mista, possibilitando a verticalização, e essa verticalização ela vai trazer junto espaços de estacionamento.
Ah, perfeito. Arquiteto Juliano, muito obrigado pela sua atenção, obrigado pelas informações, pela entrevista. O senhor tem um bom dia.
Muito obrigado a todos.
Perfeito.